Muito bem, então, seguindo nós estamos no final de Parashat Vayikra. O último assunto que nós vimos foram os korbanot de pecado, korban hatat, que nós vimos tanto o korban hatat de pessoas específicas, como o rei e o Kohen Gadol, como também quando é algo ligado com todo o povo ou quando é do indivíduo. E depois nós vimos sobre o Corban Olev Yored, que é um Corban específico para algumas coisas específicas que tem o Corban Olev Yored, onde se tem uma variação do Corban. Se a pessoa é mais rica, vai trazer um animal, se ele é mais pobre, vai trazer as pombinhas, se é muito pobre, vai trazer farinha. E a Parashá finaliza trazendo mais alguns casos de Corban, que também é um Corban de expiação, também é um Corban de perdão. Mas, esses Corbanot que são trazidos aqui, não são chamados de Hatat, eles são chamados de Asham, Asham é culpa, e eles são trazidos sobre determinados pecados listados aqui, como nós vamos ver. Então, o primeiro deles diz a Torá, vai daber Hashem, el Moshe, lemor, disse Deus para Moshe, nefesh ki tim'ol ma'al, uma alma, uma pessoa, que fizer me'ilá, já vamos explicar o que vem a ser, vechate'a bishgaga, e ele errou, sem querer, sem intenção, mikodshei Hashem, dos Kodashim de Hashem, quer dizer, das coisas sagradas de Hashem. Então, o que significa aqui? É uma pessoa que usufruiu de algo do templo, ou algo sagrado para o templo, por exemplo, um korban, ele usufruiu de uma forma que não podia ter sido usado. Então, por exemplo, ele entrou no templo e pegou um pedaço de um animal que é um corban, que deveria estar indo para o altar, e ele pega isso e come. Ou ele pega isso e vende essa carne. Isso é chamado Meilá. Ele está traindo Deus, ele está usufruindo de algo que é do templo para uma outra coisa. Ele pega um utensílio do templo e vai almoçar nesse utensílio. Não está lá para isso. Então, ele usufruiu de algo que é sagrado. Então, nesse caso, Verreviet Ashamol Hashem, ele vai trazer o seu Corban Asham para Deus. Ayil Tamim Min Hatson, um carneiro completo do rebanho. Be'erkecha Keser Shekalim Be'Shekel HaKodesh Le'Asham. Num valor de duas moedas de shekel, do shekel sagrado como Corban Asham. Quer dizer que a Torá aqui está especificando não só que ele precisa trazer um korban asham, um carneiro, mas esse carneiro precisa custar, no mínimo, duas moedas de prata. Quer dizer, tem um valor mínimo do animal. Vetasher hatam min hakodesh, e aquilo que ele pecou do sagrado, quer dizer, aquilo que ele utilizou, yeshalem, precisa pagar, devolver para o templo. Vetchamishito Yosef alav, e vai acrescentar ainda o seu quinto. Venatan otol haKohen, e dará isso para o Kohen. VeHaKohen yechaper alav be'el Hashem nislach lo. E dessa forma o Kohen vai perdoar por ele pela falha que ele fez com o Korban Hashem que vai trazer por ele. Então, em primeiro lugar, o que vem a ser a palavra Me'ilá? Muito curioso que a palavra Meilá vem da palavra Meil. Meil é uma das vestes do Kohen Gadol. Aquela túnica azul que o Kohen Gadol usava, que tinha sininhos embaixo, é chamado de Meil. Meilá é uma palavra que é derivada de Meil. Mas o interessante é que existe mais uma palavra que também deriva de uma palavra, de uma roupa, que é a palavra bagad, livgod. traição. Trair em hebraico é bagad, que vem da palavra beged. Se escreve com as mesmas letras, beit gimel dalet. Beged é roupa. Bagad é quem traiu o outro. E qual a conexão? O Rav Hirsch explica que a conexão entre essas palavras é a seguinte. Uma pessoa que trai, boged, está se comportando como um beged, como uma roupa. Uma pessoa que moel, que é uma pessoa que pega algo do templo, ele está se comportando como um meil, como a roupa do Cohen. O que isso significa? A roupa que a pessoa veste expressa a característica típica da pessoa, que ele é um ser humano. Animais não vestem roupas. Seres humanos vestem roupas. Então, a roupa indica que você é um ser humano. Se alguém acredita em mim, ele está acreditando em mim como uma pessoa. Quer dizer, ele acredita que eu sou um ser humano, sou um mente. Eu não vou enganar ele. Se eu traio a confiança dele, eu estou me comportando como uma roupa. Quer dizer, eu sou uma roupa que indica ser um ser humano, mas dentro está vazio, não tem nada. Está faltando o ser humano, está faltando o mente. Só sobrou a roupa dele, que parece para ele um estereótipo de um ser humano, mas não é, porque ele traiu a confiança do outro. E por isso que traição em hebraico tem as mesmas letras de roupa. Ele ficou só com a roupa. Faltou o mente que estava lá dentro. E da mesma forma, vale para as coisas do templo. Uma pessoa que trai Deus, usando e usufruindo daquilo que pertence ao templo sagrado, ele está moel. Quer dizer, havia aqui uma confiança por conta de você entender que isso é espiritual. Por conta de você entender que isso daqui pertence ao sacerdote, pertence a Kehuná, pertence àquilo que é do templo. Se a pessoa não se conduz dessa forma, só sobrou a roupa. Só sobrou a roupa do Kohen Gadol, mas a pessoa que estaria lá dentro, que entenderia que isso pertence ao templo, faltou. Então, por isso que essa é a expressão que é usada como Me'ilá. Me'ilá significa alguém que trai Deus, pegando algo do Beit HaMikdash, do templo, ou um korban, e utiliza ele para outros fins. Então, essa pessoa precisa trazer, número um, korban para perdoar, korban Hashem, mas não basta só o korban, ele roubou, ele pegou algo do templo. Ele precisa devolver isso que ele pegou do templo. Ele devolve isto que ele pegou do templo então o que ele roubou do templo, mas ele precisa também pagar uma multa por isso. Uma vez que ele roubou, ele precisa pagar uma multa. E a multa que ele paga é o que a Torá fala que ele vai pagar um quinto. Só que um quinto você pode medir, a expressão que o Talmud usa, existe o quinto por fora e existe o quinto por dentro. Quer dizer o seguinte, eu vou dar um exemplo para isso daqui para ficar mais claro. Quando você fala que ele tem que pagar um quinto, dá a impressão que eu preciso pagar 20% do valor a mais. Eu tenho que pagar 120%, mas não é isso que a Torá está falando. Quando a Torá fala aqui que ele tem que pagar Hamishito, o quinto, é o quinto do todo. Quer dizer, no resultado final, se eu avaliar quanto que eu aumentei, vai ser um quinto. Então, na verdade, é 25%. Na verdade, é 25%. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 100. Ele roubou 100 moedas do templo. Ele precisa devolver 125. Os 25 relativos aos 125 é um quinto. Essa é a taxa que ele tem que pagar. Então, no final das contas, ele precisa pagar 25% a mais para o templo. De forma que agora, no resultado final, a taxa representa um quinto do todo. Esse é o primeiro korban desses korbanot Hashem que a Torá está falando. Segundo caso, diz a Torá, vem nefesh ki techetá. Se uma alma pecar, uma pessoa pecar, ve'asetá achat mikol mitzvot Hashem, e fizer uma de qualquer uma das mitzvot de Hashem, asher lo te'asena, que não pode ser feita, ve'lo yadá, e ele não souber, ve'ashem, e ele for culpado, ve'nasá avonó, ele vai ter que carregar a culpa. Qual o caso? O caso é que a pessoa fez algo e ele agora está na dúvida se aquilo que ele fez foi correto ou aquilo que ele fez ele cometeu um pecado. O exemplo clássico que o Talmud traz, nós vimos que existem dois tipos de gorduras no animal. Existe o que é chamado de shuman, que é uma gordura que é permitida ser ingerida. E existe uma parte da gordura dos animais que é chamada de helev, que é um sebo que fica perto dos rins, perto das entranhas, que são aquelas partes que, inclusive, no korban vão para cima do altar. É proibido comer helev. Então, quando se faz o abate do animal, nos açougues, já se limpa essa parte, já se tira todo o relev e é descartado, não pode ser usado. Se uma pessoa tinha na frente dele dois pratos, num prato tinha shuman, no outro prato tinha relev. Ele comeu um dos pratos. E ele não sabe dizer se o que ele comeu era o shuman que é permitido, ou ele comeu o helev que é proibido. E, pelo visto, mesmo depois que ele terminou de comer, ele olhou e viu, sobrou outro prato, mas ele não sabe avaliar, ele não tem ideia se esse prato é o que é proibido. Então ele não comeu o proibido, ou esse é o permitido e ele comeu o proibido. Ele está na dúvida. Cometi o pecado ou não? Diz a Torá, se você está na dúvida, você vai ter que trazer um korban. Ele vai trazer um carneiro inteiro. No valor do Hashem, quer dizer que vai valer duas moedas no mínimo de prata. Ele vai trazer para o Kohen. O Kohen vai perdoar pela falha que ele cometeu, sem querer. Ele não sabe. Venislachloi vai ser perdoado por ele. Hashem, este é um korban de culpa, achou Hashem Lashem, porque afinal de contas ele cometeu uma culpa, quer dizer, ele cometeu um erro perante Hashem. Esse Korban Hashem é chamado Hashem Talui, Hashem da dúvida. Ele não sabe se ele comeu o proibido ou não, está na dúvida, tem que trazer o Korban Hashem. Agora, se em um dado momento ele descobrir que ele realmente cometeu uma falha, ele trouxe o Korban Hashem, passa 5 dias, vamos supor, ele encontra com um amigo, fala, você não tem ideia, sabe aquele dia que a gente estava junto, eu comi um dos pratos, eu não sei o que era. Aí o outro fala, como você não sabe? O prato que você comeu era o prato verde? Aquele lá estava com relev. Então agora ele de repente descobre que ele sim cometeu um pecado. E que ele comeu o que era proibido. Então agora ele tem que trazer um korban hatat. Porque agora ele tem certeza que ele pecou. Ele tem certeza que ele comeu do que era proibido. Fala, Betina.
Meir, quando não faz isso não de propósito, né? Quase como uma ignorância, também não tem que pagar?
Então, você tem razão que existe, por isso que existem aqui várias nuances. Uma coisa é quando a pessoa cometeu uma falha, assim, totalmente de lua. Então, ele nem percebeu, nem nada, e aconteceu a coisa, é uma história. Aqui, não é que ele não percebeu, ele comeu, ele sabe que está comendo. E ele ainda sabe que tem aqui na frente dois pratos. E ele sabe que um era permitido e um era proibido. O único problema dele é que ele não sabe qual era o quê. Então, não é uma coisa, assim, totalmente involuntária. É algo que foi... Com pensamento. A única questão é que não foi de propósito. Ele não comeu de propósito. Ele não queria comer o proibido. Mas agora ele está na dúvida. Então, nesse caso, ele precisa trazer um corbano que vai perdoar por isso que ele está na dúvida. Mas se em algum dado momento ele descobrir a realidade, e ele descobre, não, eu errei mesmo, comi do que não podia, então o Korban Hashem não é para isso. O Korban Hashem é só para dúvida. Se ele descobre que ele errou, ele precisa agora fazer um Korban Hatat. Porque agora ele tem certeza que ele comeu do que era proibido. Até é interessante... Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas é muito curioso que o Korban Hashem é mais rigoroso do que o Korban Hatat. Prova é que o Korban Hashem ele tem que trazer um carneiro. E esse carneiro precisa custar no mínimo 2 moedas de prata. Uma pessoa que comete uma falha e tem que trazer um Korban Hatat. O Korban Hatat é trazido com uma ovelha ou uma cabra e não tem preço estipulado. Pode ser mais barato do que isso. Então o Korban Hashem acaba sendo mais rigoroso do que o Korban Hatat. Dizem nossos mestres que a dúvida é mais rigorosa do que a certeza. Não só que o cara aqui talvez pecou, mas ele nem certeza tem. Como você não tem certeza que você faz? Não ter certeza que a pessoa faz é mais grave ainda. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Esse é basicamente o Korban. O interessante, o Rashi traz aqui alguns detalhes. Um Rashi bem comprido. O Rashi menciona que o Rabbi Yossi Haglili, um dos mestres do Talmud, da Mishnah, diz que a Torá que está dando um castigo, uma pena, para uma pessoa que nem sabe. Ele nem sabe se ele pecou. Tem uma pena. Então o Rabi Yossi diz, se Deus condena e dá uma pena para uma pessoa que nem sabe se ele pecou, então imagina só uma pessoa que sim sabe que pecou, como ele vai ser penalizado por isso. E aí depois o Rashi traz e diz o seguinte, que Rabbi Yossi diz lá, se você quer saber a recompensa dos tzadikim, venha e aprenda de Adam Harishon, que Adam foi instruído só uma única mitzvah, que ele não pode comer do fruto proibido. E ele transgrediu. E veja só o que ele trouxe. Ele trouxe a morte para todos os descendentes dele. Porque foi ali que Deus decretou que ele iria morrer e todos os descendentes dele também um dia vão morrer. Então diz Rabbi Yossi, o que é maior? O que tem mais peso? O lado positivo ou o lado da tragédia? O lado positivo. Então, se por conta de um pecado Adam Arishon, que o Adam cometeu, veja só quanta morte ele causou para o mundo. Então, imagina só uma coisa boa que a pessoa faz, quanta bênção traz para ele e para todos os descendentes dele. Então, se uma pessoa deixa de comer algo que não pode ser comido, uma pessoa jejua no Yom Kippur, muito mais ainda que ele e todos os descendentes até o fim dos tempos, vai ser recompensado por isso. Pois o Rashi traz mais alguns exemplos, que são trazidos lá no Midrash. Eu não vou falar todos para não desviar muito do assunto, mas um deles, o Rabi Elazar ben Azaria diz, existe uma mitzvah na Torá que se cumpre esquecendo. Qual é essa mitzvah? Se uma pessoa está colhendo, ceifando o seu campo, e ele vai montando feixes, depois ele passa para levar os feixes embora, e de repente ele esqueceu um feixe. Diz a Torá, você não pode voltar a pegar esse feixe, deixa para os pobres. E a Torá dá a bênção especial para a pessoa por ter feito essa mitzvah. Diz Rabi Elazar ben Azaria, olha só, o sujeito fez uma mitzvah totalmente inconsciente. Ele esqueceu o feixe, cumpriu uma mitzvah. Então imagina só, quando você sabe o que está fazendo, e você vai e faz uma mitzvah, qual o valor que isso tem? Mas ele traz, o Rabi Elazar traz um outro exemplo. Ele diz, imagina só se uma pessoa está andando com uma carteira e cai uma moeda. Nem percebi, fui embora, caiu. Um pobre encontra essa moeda e ele se sustenta por conta disso que eu perdi essa moeda. Hashem dá uma brachá especial para quem perdeu a moeda. Você não sabe nem que você perdeu a moeda, nem sabe que o pobre pegou a moeda, e Hashem te dá uma brachá por isso. Tem isso tudo, resumo que o Rashi traz, para você ver que mesmo o não consciente também tem o seu valor. Pro lado negativo, está vendo que ele não tem certeza se pecou ou não, ele já precisa consertar, e ele vai ser punido por isso. Então imagina, muito mais ainda, para o lado positivo, se a pessoa comete uma mitzvah, cumpre uma mitzvah, ou faz uma mitzvah sem consciência até que ele fez, ele também vai ter uma recompensa por isso. Próximo caso que a Torá traz, e depois a gente volta para mais uns detalhes desse, vai dar ber Hashem el Moshe lemor, disse Deus para Moshe, nefesh ki techeta uma'ala ma'al bashem. Uma pessoa que pecar e cometer uma traição para Hashem. Vechichesh ba'amito. Qual que é a traição que ele cometeu? Ele está negando para o seu colega. O quê? Beficadon. Picadon é quando alguém deixa algo para o outro cuidar. Ele te deu um livro. Guarda esse livro, amanhã eu venho buscar. Chega no dia seguinte, meu livro, por favor. Livro? Você nunca deixou nenhum livro aqui. Então ele está negando algo que o outro deixou nas suas mãos e confiou nas suas mãos. Ou vitsumetiad. Ou de um dinheiro que foi depositado para o outro, seja como empréstimo, seja como investimento. E aí, quando você vai cobrar dele, ele fala, não, você nunca me emprestou dinheiro. Não, você nunca me deu dinheiro para investir. Ou vegazel, ou roubo mesmo, só roubou da outra. E quando o outro vem cobrar, ele diz, eu não roubei nada de seu. Ou achaketamito, ou que ele está extorquindo o salário do outro. Quer dizer, o sujeito prestou um serviço, na hora de pagar, não vou te pagar. Ou matzah aveidah. Ou ainda essa pessoa encontrou um objeto perdido, e quando o dono vem buscar, ele diz, tem nada comigo. Vechicheshba. Essa pessoa está negando um desses itens acima. Venishba al shaker. E ele jura falsamente, jura a mentira. Quer dizer, não é só que ele está dizendo não tenho, ele está jurando que ele não tem. Ele foi perante o tribunal, provavelmente foi levado perante o tribunal. Cadê o dinheiro que eu te emprestei? Eu juro que você nunca me emprestou. E é mentira. Alachat mikol asher yaseh adam lachato vahena. Em qualquer um dos casos acima que a pessoa pecar. Vehaya ki yecheta ve'ashem. E será quando ele perceber que ele errou e ele assumir a culpa? Ele disse que não tinha nada. Passa uns dias e se arrependeu. Não devia ter feito isso. Está comigo. Deixa eu devolver. Então, primeira coisa, reishivet hagezelah asher gazal. Primeira coisa, deve devolver o que ele roubou. Ou et haoshek asher ashak. Ou ele vai devolver o salário que ele não pagou. Ou et hapikadon. Ou ele vai devolver o objeto que foi asherofkadito, que foi deixado com ele para ele cuidar. Ou et haveidah asher matzah. Ou ele vai devolver o objeto perdido que ele encontrou. Ou de qualquer um desses itens que ele jurou mentirosamente. Ele vai ter que pagar o valor que ele roubou, quer dizer, o capital. E ainda vai acrescentar a taxa de um quinto, que nós falamos antes, que no final das contas é mais 25%. Lasher hulo. Ele vai dar para o dono do objeto no dia que ele está se considerando culpado e está querendo fazer tshuva disso. O korban Hashem ele vai trazer para Deus. Um carneiro com o valor acima citado de 2 moedas de prata para o Kohen como korban Hashem. O Kohen vai então perdoar por ele perante Deus, alahad, nikolasheria selashmavá, em qualquer um desses casos assim citados, se ele for culpado. Então aqui, esse é chamado Korban Hashem Gezeilot, Korban Hashem do roubo, ou dos roubos, onde em um primeiro momento ele negou para o outro que ele tem essa dívida para o outro, e, depois disso, ele jurou que ele não tem essa dívida. Então, nesses casos, a Torá vem e diz que ele precisa, em primeiro lugar, quando ele quer fazer tshuva, ele precisa devolver o objeto roubado, ou extorquido, ou qualquer um desses casos, pagando ainda a taxa de 25%. E, além disso, tem que trazer também um korban hashem. Sim.
Isso era Mishpatim, né?
É, sim, verdade. Não deixa de ser. Bom, então eu queria complementar aqui alguns detalhes interessantes. Em primeiro lugar, sobre o Korban Hashem Talui. Korban Hashem que a pessoa trouxe na dúvida. Nós mencionamos antes que a dúvida aqui é mais cruel, a dúvida é pior do que a certeza. E até interessante que na linguagem da Torá aqui, a Torá diz, Velo yada, ele não sabia, ele não sabe se ele comeu o prato permitido ou o prato proibido, ele está na dúvida, não sabe, Velo yada, ele não sabe, Ve Hashem, ele é culpado. Venassav ou não, ele vai carregar o pecado, vai carregar a culpa. Qual é a culpa que ele tem aqui? Por que é algo tão grave assim? Afinal de contas, ele não sabe se ele pecou. O Osnaim Latorá faz a seguinte observação. Essa pessoa está na dúvida sobre dois alimentos que estavam na frente dele, por exemplo, qual era o permitido e qual era o proibido. Isso significa que o problema dele não começou agora. O problema dele não é só a dúvida de o que ele comeu. O problema dele começa antes. Como essa pessoa não sabe discernir entre o que é permitido e o que é proibido? Vem a Torá e diz, Velo yada, ele não sabe? Hashem, ele é culpado por isso. O fato de ele não saber não é uma desculpa. A ignorância não é uma desculpa, porque ele deveria ter estudado. Deveria ter ido verificar. Como que você diz que você não sabe a diferença entre uma coisa e a outra? Vai aprender. Se ele não sabe, o problema dele já começou por não saber. Não só que ele não sabe o que é proibido, ele não sabe nem o que é permitido. Porque depois que ele comeu, é só ele olhar para o prato que sobrou. E ele vai reconhecer, ah, não, esse é o prato que é permitido. Ou esse é o prato que é proibido. Ele não sabe. Quer dizer que ele não sabe nem o que é permitido e nem o que é proibido. É uma ignorância para os dois lados. Vem a Torá e diz que ele precisa trazer um corban que vale duas moedas. Porque ele tem duas falhas para consertar aqui. E até o próprio versículo aqui, a Torá fala, Hashom, Hasham Lashem. Culpado, ele é culpado. Porque ele tem que falar duas vezes, porque tem duas culpas aqui. Ele tem uma culpa é que ele não sabe o que é permitido. Uma culpa é que ele não sabe o que é proibido. Quer dizer que a falta de conhecimento, a Torá considera por si só uma falha, um pecado. E por isso que aqui o Corban Hashem é tão grave. Se ele soubesse o que é permitido e o que é proibido, ele não teria esse problema. Pelo menos ele saberia, pequei, comi o que não podia. Então por isso aqui ele tem, na verdade, duas falhas a consertar. Ele tem a falha que ele cometeu um pecado, talvez. E ele tem a falha da falta de conhecimento que levou ele a ficar na dúvida. O Osnaim Latorá ainda termina dizendo que tem mais. Que aqui ele não tem temor a Deus suficiente. E ele não é preciso com o que ele põe na boca. Se ele já estava na dúvida quando ele olhou os dois pratos, então não come nenhum dos dois. Se ele colocou um dele na boca, é porque ele já não tem temor a Deus suficiente para perceber que, opa, se eu estou na dúvida, é melhor não comer. Mais garantido não comer. É muito interessante isso, porque aqui nós vemos a importância que tem a pessoa estudar, aprender, buscar saber, procurar, ser curioso. É importante isso. Fala, Raquel.
E aí mostra também não só a dúvida, o desinteresse, porque quando você está em dúvida, você não faz.
Exatamente.
Você vai ter que procurar, você tem que ter no mínimo uma curiosidade para ver o que é correto.
Exatamente. É. Perfeito.
Exatamente. É realmente uma transgressão de desligamento, pouco significado.
Exatamente. Né? O Rav Eliyahu Dessler explica a gravidade dessa falha que leva ele a trazer o Korban Hashem na dúvida se ele pecou. Ele explica da seguinte forma. Ele diz que a Torá precisa fazer parte da nossa vida e da nossa existência de uma forma tal que é impossível eu cometer um pecado. Uma coisa que você dá realmente importância, você não erra. Exemplo. Uma pessoa pode sair de casa e esquecer o relógio. Uma pessoa pode sair de casa e esquecer uma pulseira. Mas ninguém sai de casa sem as calças. Por que que isso nunca acontece? Porque isso está tão dentro da cabeça da pessoa e a calça faz tão parte da pessoa que é impossível uma pessoa sair de casa sem colocar as calças. As outras coisas já não são tão importantes e por isso pode ser que ele esquece. Já não faz parte da essência da pessoa, pode ser que ele esquece. E é isso que a Torá exige de nós, que a pessoa deve enxergar as mitzvot da Torá como tão parte de mim, que não pode ser que eu estou na dúvida que eu fiz. Não existe uma coisa dessas. Impossível ter dúvida. Eu tenho certeza do que eu faço, porque eu dou atenção. Como você falou antes, a pessoa faz pouco caso daquilo. Não pode fazer pouco caso, precisa pelo menos ter consciência do que a pessoa faz. A falta de consciência nas ações, a Torá enxerga como algo muito grave. No caso do último assunto que nós abordamos, o Korban Gzelot, Hashem Gzelot, sujeito que deu para o outro, cuide disso, e no dia seguinte veio cobrar... Não sei o que está falando, você nunca me deu essas coisas. A Torá aqui diz, logo no começo desse caso, a Torá usa a seguinte linguagem. Nefesh ki terretá, uma alma que pecar, o ma'alá ma'al bashem. E trair, cometer uma traição a Deus. E o que foi que ele fez? Que ele negou devolver o objeto que o outro deu para ele cuidar, ou que ele negou devolver um empréstimo, ou que ele negou devolver um roubo e assim por diante. O que significa que ele traiu Deus? Onde está a traição a Deus? Ele traiu o outro. Onde mora aqui a traição a Deus? E nossos mestres comentam, o Rashi traz aqui isso, que uma pessoa, geralmente, quando empresta para o outro, ele faz um documento. Então, um documento de empréstimo. Ele pega duas testemunhas. Venham ver como estou emprestando, como estou investindo. Se tiver prova, se você tem testemunha, se você tem documento, o outro não vai poder negar. Está aqui, você assinou. Qual o caso que a Torá está falando aqui? É quando não tem documento. Não tem documento, não tem testemunhas. Foi algo feito entre os dois. Ele sentiu tamanha confiança nesse colega. Não precisava assinar, não precisa assinar. Imagina, eu confio nele. Não preciso de testemunhas, eu confio nele. Bom, então os únicos que... É pior ainda. Os únicos que viram esse empréstimo são eles dois. Só que tem mais alguém que viu. Deus. Hashem está sempre vendo. Diz a Torá, quando essa pessoa está negando devolver, ele está traindo a confiança de Deus. Ele está fazendo de conta que Deus não viu. Por isso que a Torá considera que ele está traindo Deus. Peraí, não tem provas, não tem testemunhas, não tem documento. Deus viu. Sim, diz o Rabi Akiva no Midrash, que ele chama a terceira parte que está entre eles. Tem os dois envolvidos, tem o terceiro que está em cima vendo tudo. E ele está traindo a confiança de Deus. Tem duas Mishnayot na ética dos pais que fala sobre o que o mundo se apoia. E uma primeira Mishnah diz que o mundo se apoia sobre três pilares: a Torá, o serviço a Deus e a bondade. E no final desse capítulo, a Mishnah traz uma outra coisa. A Mishnah diz que o mundo perdura em virtude de três fatores: a justiça, a verdade e a paz. Deus criou o mundo de uma forma que só é possível haver uma sociedade saudável e só é possível o mundo existir se existe confiança. Precisa haver a verdade. Sem a verdade, as pessoas não confiam umas nas outras. Não dá para fazer nada sem confiar no outro. Não é tudo que você pode ficar documentando. Não é tudo que dá para ficar pegando testemunhas. Cada coisinha que você faz, não dá. Coisas muito grandiosas. Tá bom, você vai fazer assim, mas se não, não dá. Então, você precisa ter confiança um no outro. Vem essa pessoa e fala: olha, eu tô viajando, então, por favor, guarda essa joia aqui enquanto eu viajo. Na volta eu venho buscar. Você confiou nele. E, de repente, agora ele trai a sua confiança. Isso é muito grave. Ele está enfraquecendo o conceito de verdade que tem no mundo e que deveria existir para que a sociedade possa existir. O Rav Yisrael Friend conta que uma vez ele estava dirigindo, estava atrasado para um casamento, alguma coisa assim, e ele foi passar de faixa, mudar de faixa, e ele pegou num carro que estava no ponto cego. Não percebeu que tinha o carro e bateu. E na hora pararam, era um carro chique, justo, e o homem falou: oh, um conserto desses na minha oficina vai custar $5,000. Então o Rabino falou: olha, eu tenho uma oficina de confiança, eu tenho certeza que eles fazem mais barato. Leva lá e eu te pago. Levou lá e, de fato, fizeram por $3,000 o conserto. E o Rabino mandou um cheque, $3,000 para esse dono do carro. E o dono do carro mandou de volta para ele uma mensagem dizendo: você restaurou minha fé nos seres humanos. Ah, porque sabe como é? Não tinha testemunha, ninguém viu. Já começa aquele negócio: não tenho nada a ver, não fiz, não é minha culpa. As pessoas ficam se esquivando. Precisa ter confiança. Com confiança dá para funcionar as coisas. Em contrapartida, ele conta uma outra história que aconteceu com ele. Que uma vez ele estava parado num farol e ele precisou se abaixar, pegar um CD que caiu no chão do carro. E ele não percebeu, ele soltou um pouco o freio e o carro andou um pinguinho para frente, a quase 0 km/h, e bateu no carro da frente. Ele falou: o que aconteceu foi só uma amassadinha leve no lugar dos parafusos da chapa. Amassou um pouquinho o para-choque da frente, assim, nadinha. O cara da frente saiu do carro gritando: que você fez a minha mulher agora ter um chicote, vou ter que levar ela para fazer uma ressonância, não sei o que lá. Cobrou dele $1,500 para levar ela para o hospital. Ele falou: como pode fazer uma coisa dessas? Você destrói a sociedade se as pessoas não podem ter um mínimo de confiança. E é interessante que o David Amelech, rei David, antes de falecer, ele chamou o seu filho Shlomo e deu algumas instruções para ele. Uma das instruções que ele deu, ele falou que você precisa cuidar do Yoav ben Tsruya, que era na verdade sobrinho dele. Sobrinho do David, que foi general dele. Porque você precisa fazer alguma coisa com ele, não vai deixar ele terminar a vida dele assim, livre e impune. Por quê? Porque ele matou duas pessoas importantes. Ele matou o Avner ben Ner e o Amasá ben Yeter, que eram dois generais do rei Saul. Só que o David HaMelech complementa e diz: Vayasem demei milchama beshalom. Ele colocou sangue de guerra na paz. O que significa isso? O David HaMelech, o que incomodava ele da ação do Yoav, não foi só que ele matou esses generais, mas a forma que ele matou. Os dois incidentes foram usando da confiança do outro, e o Yoav matou eles. O primeiro caso foi que ele começou uma conversa e foi se aproximando, e quando ele chegou perto, ele enfiou a lança, enfiou a espada no outro e matou. Estava conversando com ele, o outro achou que é para falar de paz e está numa boa. Ele, por isso ele não se protegeu. Se ele soubesse que o outro está vindo para matar ele, teria se protegido. E a mesma coisa aconteceu com Amasá ben Yeter também. Ele foi próximo da Amasá ben Yeter, puxou ele pela barba assim como se ele quisesse dar um beijo nele. E ele enfiou a espada nele. David HaMelech naquele momento não gostou disso. Se fosse que tem uma guerra e um mata o outro, é uma coisa. Se fosse que você vai lá e fala, vamos, eu quero te desafiar, é outra história. Mas vir para o outro e conquistar ele com confiança, e por conta disso o outro não se resguardou, isso é traição. Vem a Torá aqui e diz, se uma pessoa não pode confiar na outra, ele está sendo traiçoeiro a Deus, Mal Bashem, porque ele está destruindo todo o princípio da confiança que Deus colocou na terra para que a sociedade pudesse se conduzir de uma forma digna. E assim termina Parashat Vayikra e os seus korbanot. Se Deus quiser, Parashat Tzav. Tem mais alguns korbanot, Parashat Tzav, mas já são outros assuntos, se Deus quiser.